procurador, doutor Vinícius Cabeleira, como advogados e mais pessoas, e desejo a todos uma boa tarde de trabalho, também não tenho nenhum processo adiado.
Doutor Aldari Nunes Júnior.
Eminente presidente, saúdo Vossa Excelência e, na pessoa de Vossa Excelência, saúdo todos os demais ilustres integrantes da Corte, assim como servidores, advogados, assim como o doutor Vinícius, doutor Alvimar, que está assumido no dia de hoje, né? Sentimos sua ausência na sessão passada. Eminente presidente, eu só queria registrar que eu li no site do TSE que Vossa Excelência, assim como o eminente desembargador Álvaro, representaram este egrégio Tribunal Regional Eleitoral em evento realizado em São Paulo. E, pelo que li lá, a reunião foi muito produtiva, muito exitosa, então fiquei feliz em saber disso. Queria também dizer aos colegas que, graças à intervenção também de Dr. Marcos Botelho, nós conseguimos que o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Tarcísio Vieira, seja palestrante no evento que haverá aqui no Tribunal no dia 14 de dezembro, que é uma segunda-feira. E desde logo eu gostaria de, porque é um evento realizado pela presidência e pela Escola Judiciária Eleitoral, eu queria desde logo convidar os colegas, dizer que é sempre importante termos a presença de um ministro do TSE aqui entre nós, que poderá trazer as últimas novidades e permitir que nós, capixabas, estejamos sempre sintonizados com o que há de mais atual da Corte Eleitoral Brasileira. Essas eram as minhas comunicações. Agradeço, presidente.
Para Cristiane.
Cumprimento a Vossa Excelência, na pessoa de quem cumprimento a todos os outros membros, as pessoas presentes. Não há processos a serem adiados.
Com relação às observações feitas pelo doutor Aldari, eu quero de início agradecê-lo muito pelo empenho no convite do ministro, que realmente irá comparecer à Vitória, nas datas por ele mencionadas. Eu ratifico o convite que ele fez a todos os colegas que integram essa corte. Será uma palestra que terá como público-alvo todos os juízes eleitorais do nosso Estado, e o palestrante irá abordar as últimas alterações ocorridas na legislação eleitoral. Então, muito importante a presença dos colegas que integram essa corte, também do nosso eminente procurador regional. Eu tenho o prazer e a honra de convidá-lo também, doutores advogados, que quiserem nos honrar com as suas presenças. Mas, como disse, foi uma iniciativa, mais uma vez eu agradeço o doutor Aldari, né, que tem me auxiliado muito ao longo da trajetória da minha vida funcional. Me auxiliou muito na corregedoria, como auxiliar da corregedoria nessa corte, e agora, mesmo como juiz eleitoral, continua a me ajudar. A ele, os meus profundos agradecimentos. Com relação ao evento de São Paulo, realmente comparecemos, eu, desembargador Álvaro, encontro do Colégio de Presidentes do Tribunal Regional Eleitoral e dos corregedores, com a presença, inclusive, do ministro Toffoli, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, da ministra Maria Tereza de Assis Moura, de outros palestrantes ilustres, inclusive esse palestrante, doutor Tarciro, que comparecerá em Vitória na data já noticiada pelo doutor Aldari. Foi muito importante, foram editadas as cartas de São Paulo, abordados temas relevantes do interesse da justiça eleitoral, e eu tive, assim, como muito proveitoso a nossa participação lá, que inclusive também tivemos a participação do nosso competente doutor Alvimar Nascimento, que representou, né, com aquela competência esse sodalício junto às palestras e os temas que ali foram abordados. Então, com essas considerações, passando à fase judicial, eu anuncio o julgamento. Um pedido de preferência, doutor Luciano Ceotto, no processo pautado sob o número 3, embargo de declaração. Peço ao Renato a gentileza de fazer o pregão.
Embargo de declaração oposto nos autos da prestação de contas número 958-67, prestação de contas essa da classe 25. Embargante, senhor Amarildo Selva Lovato, advogado embargante nos autos, doutor Luciano Ceuto. Presente a parte apregoada, excelência.
Declaratório dentro do prazo legal de 3 dias, bem como alegada a existência do vício de embargabilidade, com êxito do recurso, passo a analisar o seu mérito. Conforme brevemente relatado, tens... Está com problema? É, inspetor Notano. Né? Obrigado. Conforme brevemente relatado, tens em exame, embargo de declaração, oposto por Amarildo Selva Lovato, em face do venerando acórdão, ou melhor, venerando a resolução número 669/2015 de 26/8/2015, que julgou não prestadas suas contas de campanha referente ao pleito eleitoral de 2014, em razão da intempestividade na sua apresentação. Ao manejar o declaratório, o embargante alega contradição, omissão, no julgado sob o fundamento de que, embora tenha apresentado intempestivamente suas contas de campanha, as mesmas deveriam ter sido analisadas por esta Corte em observância ao princípio da economia processual para fim de regularização da situação do candidato no cadastro eleitoral, haja vista que é vedada em nosso ordenamento jurídico a existência de sanção perpétua. Alega também, a fim de pré-questionar a matéria, existência de dissídio jurisprudencial entre os tribunais regionais eleitorais do país, em razão de que alguns deles, contrariamente ao entendimento sedimentado por esta Corte, consideram a intempestividade na apresentação das contas apenas uma falha formal e não causa para julgamento das contas como não prestadas. Ao final, requer o provimento dos embargos a fim de que sejam elididos os efeitos do julgamento anterior, concedendo-lhe, por conseguinte, quitação eleitoral. Pois bem, sabes que os embargos de declaração são, por excelência, um recurso de integração ou de complementação destinado a suprir omissão, obscuridade, dúvida ou contradição, conforme a regra disposta no artigo 275 do Código Eleitoral. Vê-se, pois, que os aclaratórios devem se ater aos estreitos limites traçados pelo dispositivo citado, o qual possui nítida função de retirar do julgado eventuais vícios nele existentes e não reformá-lo. No caso dos autos, conforme dito alhures, o embargante aduz contradição / omissão sob o fundamento de que o acórdão reconheceu que foram apresentados documentos intempestivamente, acarretando julgamento pela não prestação de contas, sem que os mesmos, em observância ao princípio da economia processual, fossem analisados para fim de regularização de sua situação no cadastro eleitoral dessa justiça especializada, todavia sem razão embargante. Isto porque restou devidamente fundamentado na parte final do voto condutor da resolução embargada a determinação de remessa dos autos aos setores competentes para efetivo cumprimento do disposto no artigo 54, parágrafo 1º e 2º da resolução TSE 23.406/2014, que é assim disciplina. Artigo 54, aspas. A Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo, parágrafo 1º, julgadas não prestadas, mas posteriormente apresentadas, as contas não serão objeto de novo julgamento, sendo considerada sua apresentação apenas para fins de divulgação e de regularização no cadastro eleitoral, término da legislatura, nos termos do inciso 1 do artigo 58, parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo anterior, as contas apresentadas serão submetidas a exame técnico tão somente para verificação de eventual existência de recursos de fontes vedadas, de origem não identificada e da ausência de comprovação ou irregularidade da aplicação de recursos oriundos do fundo partidário com posterior encaminhamento ao Ministério Público, fecho aspas. Observa-se, portanto, que a análise dos documentos apresentados, bem como a consequente regularização da situação eleitoral do órgão embargante, fora devidamente determinada no voto condutor da resolução embargada, consoante disciplina as regras supramencionadas, não havendo que se cogitar em perpetuação da sanção de ausência de quitação eleitoral, bem como de inobservância do princípio da economia processual em razão da não apreciação dos documentos naquele julgamento. Isso porque o artigo 58, inciso 1 da resolução TSE 23406/2014 é claro ao disciplinar que julgadas não prestadas, mas posteriormente apresentadas as contas, não serão as mesmas objeto de novo julgamento e, por conseguinte, os efeitos da rescisão da obtenção de certidão de quitação eleitoral decorrente do julgamento pela não prestação ocorrerão até o término da legislatura à qual o candidato concorreu. Vejamos, artigo 58, aspas, a decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarretará, inciso 1, ao candidato impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos da rescisão após esse período até a efetiva apresentação das contas, fecho aspas. Desta feita, não verifico qualquer contradição ou omissão na resolução embargada, haja vista expressa determinação no voto condutor quanto ao cumprimento das disposições contidas na resolução TSE 23406/2014, pertinentes à apreciação das contas apresentadas intempestivamente. Por outro lado, aduz o embargante, no intuito de pré-questionar a matéria, existência de dissídio jurisprudencial entre os tribunais regionais eleitorais do país, sobre a situação entabulada nos autos, uma vez que alguns tribunais, contrariamente ao entendimento sedimentado por esta Corte, consideram a intempestividade na apresentação das contas apenas uma falha formal e não causa para julgamento das contas como não prestadas. Todavia, a questão concernente à intempestividade na apresentação das contas foi devidamente enfrentada no voto condutor, consignando-se naquela oportunidade o seguinte, e eu peço venha para não ler, porque está no voto condutor, para não me tornar cansativo. E diz o seguinte, ademais, insta-se a salientar que com a jurisdicionalização da prestação de contas, os prazos são peremptórios, não se admitindo a apresentação intempestiva de apresentação das contas de campanha ou de esclarecimentos acerca das mesmas, consoante já se manifestou esta egrégia corte, vejamos, eu vou ler só a parte principal aqui. Verificando-se que o candidato já havia sido intimado nos termos do artigo 49, parágrafo 1º, resolução TSE 23406/2014, para se manifestar sobre todas as irregularidades em questão, constante do parecer conclusivo, eis que essas falhas já constavam no parecer preliminar, não há que se falar em cerceamento de defesa. Tendo a prestação de contas tomado caráter jurisdicional e processual com o advento da Lei 2034/2009, a juntada de documentos novos somente pode ocorrer nas hipóteses previstas no artigo 397 do CPC, fecho aspas. TRE Espírito Santo, acórdão de relatoria da doutora Raquel Durão Correa Lima. Prosseguindo, desta feita, o que se verifica no caso em voga é que o embargante, sob a alegação de suposta omissão, contradição, dissídio jurisprudencial, bem como ofensa à economia processual, pretende um novo julgamento da causa, externando mero inconformismo com a decisão embargada, a fim de que haja alteração ou modificação do que foi decidido. Ocorre que, além de imprestáveis para um rejulgamento da causa, os embargos de declaração também não se destinam a uma reapreciação das provas produzidas nos autos e apreciação daquelas que o embargante não conseguiu produzir no seu devido tempo, de maneira que todo o seu inconformismo deve ser dirimido através do vetor recursal próprio dirigido ao Tribunal Superior Eleitoral. Nesse sentido, eu citei jurisprudência de relatoria da ministra Maria Isabel Galotti. Logo, os embargos de declaração não se prestam a rever o conteúdo do arresto embargado, porquanto, além das matérias de ordem pública, suas hipóteses estão taxativamente previstas nos artigos 536 do CPC e 275 do Código Eleitoral. Assim, ausentes tais hipóteses, deve-se negar provimento aos declaratórios. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, mas lhes nego o provimento, mantendo intacto o acordo embargado e é como voto.
Conclusão do eminente relator. É no sentido de negar provimento ao recurso. Alguma divergência com relação ao voto proferido? Súmula nesse sentido. Passando, então, a normalidade da pauta, eu anuncio o julgamento do processo pautado sobre o número 1, do qual sou relator, e transfiro a presidência ao eminente desembargador Carlos Simões.
Apregão. É por quê? É pauta adiada, presidente? A pauta 78, né? O número 1, senhor presidente. Então, ao pregão. É só um instante. Hein? Presidente. Vamos inverter, né?
Vamos inverter. Embora. Número 1. Há um pedido de vista do doutor Danilo, ação de prestação de contas. Eu indago a sua excelência e julga.
Julgo, senhor presidente.
Palavra a vossa excelência. Desnecessário pregão.
Senhor presidente Eminentes Pares, só para rememorar, trata-se de prestação de contas apresentada pelo diretório do Partido Popular Socialista relativa às eleições de 2014. A doutora Cristiane julgou, desaprovou as contas pelas irregularidades de entrega intempestiva na prestação de contas final, por omissão na entrega das prestações de contas parciais e pela ausência de abertura de conta bancária específica de campanha. Na oportunidade, pedi vista, porque para analisar eventual incidência da Lei 13.165, até por uma distração no momento do julgamento. Então, acompanho integralmente a relatora na sua conclusão de julgar desaprovadas as contas e suspender o repasse de novas cotas do Fundo da Agremiação pelo período de 3 meses. É assim também como voto, senhor presidente.
O processo está tendo a seguinte tramitação. Eminente relator, doutora Cristiane, julgou desaprovadas as contas. Na sequência, pediu vista ao doutor Danilo, que nessa sessão ele acompanha a relatora. Ainda não votou o desembargador Simões.
Eu acho que nós, se não, foi na última sessão, a paciência pediu vista, eu não participei.
Consta, não então... consta das anotações, não consta. Pô, não consta a vota, ainda não votou, de Mador Simões, é o que consta aqui na então, pauta.
O colega queria dizer. Bom. Presidente, se eu não votei ainda, ou se tiver votado, eu ratifico no sentido de acompanhar a eminente relatora.
Pois não. Doutor Simões, então, acompanha a relatora. Doutor Elimar. Doutor Aldari.
Também eu faço, presidente, então, acompanha, doutora.
Proclamo o julgamento, súmula nesse sentido, a unanimidade julgar desaprovadas as contas. Está equivocado aqui, nos termos do voto da eminente relatora. Na sequência, número 2, pedido de vista do embargador Simões, a quem indago o consulto se julga.
Julgo, sim.
Palavra, sua excelência.
Presidente, eu trouxe um voto escrito, mas eu... passaria a taquigrafia, mas a hipótese é de embargo de declaração contra um acórdão 86/2015 que proveu o recurso do Ministério Público Eleitoral e julgou parcialmente procedente representação por propaganda irregular e impôs a multa ao embargante de R$ 5.000. Houve a interposição destes embargos em que se alegou uma série de omissões e contradições, inclusive nulidade. A ilustre relatora, a juíza federal Cristiane Conde Schmatalik, é isso mesmo? É a primeira vez que eu falei certo? A ilustre colega, então, suscitou uma preliminar de ofício e não conheceu dos embargos por intempestivos. E eu, então... Na ocasião, o ilustre advogado doutor Antônio Carlos Pimentel Melo pediu a palavra e, como consta das notas taquigráficas, esclareceu uma questão de fato, no sentido de que, na verdade, não pretende modificar a conclusão do acordo, apenas colocar uma situação de que não se aplica o rito da resolução sobre propaganda eleitoral pelo fato de a inicial ter trazido uma referência a um processo penal que teria sido requerido pelo Ministério Público, supostamente por ofensa a um determinado candidato. É, apenas essa questão do rito do prazo para recurso, como consta das notas. Eu estou pedindo vênia ao ilustre advogado, ilustre culto, a quem sempre rendo as minhas homenagens, manifesto a minha admiração, para acompanhar no entendimento da eminente relatora. Porque, na verdade, ao julgar parcialmente procedente a representação, a única condenação que sobejou foi a imposição de multa em razão de propaganda irregular. Nesse caso, eu cito até aqui um acórdão de julgado do qual eu fui o relator, datado de 2008, nesse sentido de que o prazo seria de 24 horas. Como esse prazo não foi observado, eu estou, então, concluindo por acompanhar integralmente a eminente relatora, no sentido de afastar as questões de ordem suscitadas e, no mesmo sentido, não conhecer dos embargos por extemporâneos em todas as vendas. E é como manifesto, senhor presidente.
Vou fazer uma pequena consulta à doutora Cristiane, que é a nossa digna relatora, porque há uma anotação aqui que está me trazendo uma pequena dúvida. Vossa Excelência suscitou de ofício a intempestividade e não conheceu do recurso. É isso?
É isso, eu julguei a questão de ordem também.
Sim.
Que, na verdade, é a mesma coisa dos embargos.
Sim.
E rejeitei.
Mas com esse argumento, que ele foi interposto fora do prazo.
Os embargos, sim, mas a questão de ordem eu apreciei, que tem o mesmo conteúdo dos embargos.
Pois
mas
não.
Eu rejeitei um a um.
Pois não. Doutor Danilo.
Senhor presidente, lembro-me bem da hipótese e agora também com os esclarecimentos bagados do caso, mas eu acompanho.
Doutor Limar. Averbou sua suspeição? Doutor Aldaria.
Eu estou acompanhando a eminente relatora, presidente.
Então, a unanimidade é não conhecer do recurso, termo do voto da eminente relatora. Não conhecer.
Senhor presidente,
pois não.
Teria que constar rejeitar as questões de ordem também?
Sim.
Não conhecer dos embargos e rejeitar as questões de ordem?
Sim, sim.
Tá, né? Tudo bem.
Deixa eu dar uma olhada. É isso mesmo. Número 3. É o recurso eleitoral, representação, e é relator doutor Elimar Pinto. Feito pregão, palavra a sua excelência.
Recurso eleitoral número 875-08, classe 30, procedente de Águia Branca. Recorrente, senhor Ângelo Antônio Cortelete. Coligação recorrida, coligação Águia Branca, pode mais. Alguém presente pelos apregoados? Ausentes. Recorrente, coligação recorrida, excelência.
Palavra, eminente relator.
Senhor presidente,
eu
gostaria de fazer uso da palavra depois do relatório.
Perfeitamente. Palavra, doutor procurador. Dispensa o uso do relatório?
Eu pedi que fizesse o relatório.
Então, está solicitando que seja feita a leitura do relatório.
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Ângelo Antônio Cortelete em face de respeitar os sentenças de folha 158 a 170, proferida pelo juiz eleitoral da 37ª Zona Eleitoral de Espírito Santo, através da qual julgou-se parcialmente procedente representação eleitoral proposta pela coligação Águia Branca Pode Mais, condenando o ora recorrente ao pagamento da multa eleitoral prevista no artigo 41-A, da Lei 9.504/97, no valor de R$ 20.000. Em síntese, a representação se funda no relato de que o ora recorrente, então candidato ao cargo de prefeito do município de Águia Branca, Espírito Santo, teria praticado captação ilícita de sufrágio nas eleições de 2012, ao oferecer vantagem em troca de votos ao senhor Ananias Soares de Souza, consoante demonstram a declaração do aludido eleitor acostada à folha 19 dos autos e a gravação inserida na mídia que se encontra à folha 20, cujo objeto resume-se em conversa realizada entre o ora recorrente e o senhor Ananias, na residência deste último. Em sentença lançada às folhas 158 a 170, o juiz da 37ª Zona Eleitoral julgou parcialmente procedente a representação, condenando o representado Ângelo Antônio Cortelete ao pagamento da multa eleitoral prevista no artigo 41-A da Lei 9.504/97, no valor de 20 mil FIRS, com base nas provas constantes às folhas 19 e 20 dos autos. As folhas 175 a 189, o representado apresentou o recurso eleitoral em apreço, alegando em síntese que o representante não logrou êxito em demonstrar o suposto ilícito eleitoral, que as provas colhidas nos autos comprovam a inocência do recorrente, que houve armação e que foram forjadas provas na tentativa de prejudicar o recorrente politicamente, que as declarações e a gravação ambiental contida nos autos foram confeccionadas unilateralmente pela recorrida, sem o conhecimento do recorrente, não amparados pelo princípio constitucional do contraditório, que a gravação ambiental, sem conhecimento de um dos interlocutores e sem prévia autorização judicial, é prova ilícita, cerceamento de defesa pelo indeferimento da oitiva da testemunha Paulo Roberto Foleto. Ao final, o recorrente requereu a improcedência da representação a fim de que seja absolvido da conduta que lhe foi imposta ou, alternativamente, seja reformada a sentença para minoração da pena de multa ao mínimo legal. A folha 209 determinou-se a abertura de vista dos autos ao Ministério Público, de primeiro grau, para apresentação de contrarrazões ao recurso eleitoral, as quais se encontram acostadas às folhas 211 a 219. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se às folhas 223 e 224, no sentido de que não houve intimação da coligação Águia Branca Pode Mais, hora recorrida, não havendo que se falar em contrarrazões do Ministério Público Eleitoral da 37ª Zona Eleitoral do Espírito Santo, tendo em vista que a representação não foi oferecida por ele. Nesta monta, requereu o retorno dos autos ao juízo da 37ª Zona Eleitoral para que fosse intimada a coligação Águia Branca Pode Mais para apresentar contrarrazões. A coligação recorrida foi intimada, conforme foi 226, contudo, permaneceu inerte, não apresentando contrarrazões ao recurso interposto, consoante se infere de folha 227. Por sua vez, o doutor Procurador Regional Eleitoral manifestou-se às folhas 229 e 234, pelo conhecimento do recurso e no mérito, pelo seu desprovimento, haja vista comprovação idônea e irrefutável da prática de captação ilícita de sufrágio, é o relatório.
Palavra eminente, Procurador Regional Eleitoral.
Muito obrigado, senhor presidente. Eu pedi para fazer uso da palavra, em especial por conta dessa preliminar de que é ilícita a prova obtida por gravação feita por um dos interlocutores. Porque esse é um ponto que eu já estou aqui no tribunal há algum tempo, primeira vez que eu vejo sendo trazido ao plenário. Eu fiz um recurso, outra época, relator doutor Marcos Felipe, mas era recurso numa representação, ele acabou não sendo conhecido, um agravo. Então, esse aqui é um recurso eleitoral, isso é uma preliminar alegada, e nós opinamos pela rejeição dessa preliminar. Por quê? Nós temos uma dificuldade que é sabida de todos os senhores com relação à produção da prova para as captações ilícitas de sufrágio, da compra de votos, de todos esses ilícitos eleitorais. E nós temos aquela questão da prova testemunhal, que essa corte sempre tem sido muito rigorosa e exigiu uma prova robusta, uma prova eleitoral consistente para poder tomar uma decisão de perda de registro, cassação de mandato, no que anda muito bem a corte. O problema é que, tirando a prova testemunhal, nós não vamos ter provas, vamos dizer assim, na maioria das vezes, documentais de captação de voto, de ilícitos eleitorais. Compra de voto, ninguém vai lá dar um recibo ou vai fazer um depósito em cheque. E, tradicionalmente, nós tivemos ilícitos flagrantes, coisas que são em cidades pequenas, de pleno conhecimento de todas as pessoas, mas isso não é vertido no processo. E isso é uma das grandes causas da impunidade em matéria eleitoral nesse país. Felizmente, a evolução da tecnologia permitiu um crescimento muito grande desses meios de gravação. Então, uma coisa que 20 anos atrás dependia de uma tecnologia cara, hoje qualquer pessoa que tem um aparelho celular consegue gravar uma conversa em privado ou em público. E nós temos na área eleitoral tido alguma dificuldade com relação a esse assunto. Porque existem julgados do TSE que consideram a gravação feita por um dos interlocutores como prova ilícita. Mas o motivo da minha intervenção aqui, além de mostrar que essa decisão do TSE ou essas decisões estão totalmente em contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive em julgados com repercussão geral. Isso já tem julgados em repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, que admite a utilização de prova de gravação feita por um dos interlocutores sem conhecimento do outro. Então, nós não estamos falando aqui de interceptações ilícitas ou clandestinas, que são feitas por terceiros alheios à conversa. É aquela em que uma pessoa está conversando com a outra e aquele grava a conversa sem o consentimento do outro. E nós temos plena convicção, além da jurisprudência, eu tenho a plena convicção da juridicidade dessa prova, porque não há impedimento nenhum de que essa pessoa compareça à corte e testemunhe. O que a gente tem é a fraqueza natural da prova testemunhal, aquela dúvida que sempre paira sobre uma prova testemunhal, que no sentimento, pelo que eu vejo, do juiz, é perfeitamente diferente, suprida isso, quando existe uma gravação em que a outra pessoa, o juiz, tem a oportunidade de ver exatamente o que foi dito e de saber que não houve um mal entendido. Então, essa situação da gravação feita por um dos interlocutores em matéria eleitoral acaba sendo um meio de proteger os próprios eleitores e a comunidade como um todo desses ilícitos. Porque a gente vê reiteradamente prática de compra de votos e de captação de sufrágio, e muitos candidatos, senhor presidente, são eleitos com voto comprado. Isso todo mundo sabe, nós somos atores da justiça eleitoral, também sabemos. Então, o que nós sustentamos é da importância dessa prova, da juridicidade dessa prova, porque aquela pessoa que fala para o outro, ainda mais uma proposta ilícita, ela não pode ter uma proteção da lei de que aquilo ali não vai ser revelado. Como de fato não tem. O indivíduo pode comparecer e testemunhar. Ó, o candidato ou o seu representante foi lá e me ofereceu um lote de terra para que eu votasse nele, ele com a minha família. Que era mais ou menos a oferta que tinha, que é a oferta de lotes para um sujeito que era o prefeito. Oferecendo lote para as pessoas, e era aquela notícia de que todo mundo sabia, mas cadê? Houve várias declarações na fase pré-processual. Várias declarações. Quando foi na instrução probatória, cadê aqueles que declararam? Não compareceram. Não foram lá, ainda mais que a gente tem alguma dificuldade, às vezes o juiz não determina a intimação das pessoas, né? Exige que a parte leve a pessoa, né? Sem depender de intimação, aconteceu isso. Então, a gente tem um fato que é de conhecimento de uma sociedade, de uma comunidade, várias pessoas prestam a declaração e na hora da audiência, uma ou duas, poucas pessoas, né? Só aquele que fez a gravação compareceu e afirmou de que estava tendo a compra de voto e mostrou a gravação. Então, nesse ponto, a admissão da gravação faz toda a diferença. E o que a gente vê? Como foi rejeitado pelo juiz, né, e nós esperamos que essa corte rejeite, não só nesse processo, como em todos os processos. Porque eu trouxe no parecer, fiz um parecer até muito grande até, ou melhor, o parecer desse processo, não, o outro parecer que eu tratei desse assunto, que é grande. Eu peguei vários acordos, por exemplo, um agravo regimental julgado em 10 de fevereiro de 2015, relator ministro Teori Zavascki. Número 3, o plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso especial 583937, questão de ordem, RG, relator ministro César Peluso, cuja repercussão geral foi reconhecida, decidiu pela validade da prova produzida por meio de gravação ambiental realizada por um dos interlocutores. Ministro Teori, fevereiro de 2015. Tem um outro aqui, no recurso especial 685764, agravo regimental, julgado em abril de 2015, relator ministro Roberto Barroso. O plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro. Abril de 2015, ministro Roberto Barroso.
Nós temos também aqui o ARE, deve ser o agravo recurso extraordinário, 742192, relator ministro Fux, julgado outubro de 2013. É lícita a gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro, podendo ela ser utilizada como prova em processo judicial, conforme reafirmação da jurisprudência dessa corte feita pelo plenário nos autos do recurso extraordinário, aquele 583937, ministro César Peluso. Então, essa agora é do ministro Fux. E tem também outra do ministro Teori Zavascki, também de agosto de 2013, é pacífico na jurisprudência o entendimento de que não há ilicitude em gravação telefônica realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro, podendo ser utilizada como prova em processo judicial e assim por diante, no mesmo sentido isso. Temos também uma do ministro Marco Aurélio também, ministro relator para o acordo, o ministro Aires Brito, 2011, também no mesmo sentido, eu não vou ler todos os acordos, nem citar, porque isso é pleno conhecimento, que é caudalosa, Vossa Excelência, então, que é desembargador de Câmara Criminal, é caudalosa a jurisprudência nesse sentido por parte do STF, também por parte do STJ também, né? O TSE não está vinculado ao STJ, mas em matéria criminal também deve ser adotado como referência o julgado do Superior Tribunal de Justiça. E aí, senhor presidente, qual é a situação? Eu quero também agora prestar um esclarecimento. Então, por que que isso ainda, o que que aconteceu com esses processos? O Ministério Público Eleitoral teve um recurso extraordinário admitido sobre essa matéria, ou seja, a utilização, recurso contra a decisão do TSE que não aceita gravações feitas por um dos interlocutores. Tivemos um recurso extraordinário aceito. Foi dada a repercussão geral nesse recurso. O que que aconteceu com ele? Isso foi no ano passado, 2014, ali antes da eleição. O recurso perdeu o objeto por uma questão processual. E aí não foi julgada a questão que tinha repercussão geral. Aí, esse ano, o Procurador-Geral Eleitoral pediu a subida de um outro recurso extraordinário sobre esse mesmo assunto, decisão do TSE que não reconhece validade à prova de gravação por um dos interlocutores. Esse recurso foi admitido, então, como o representativo da controvérsia, de forma que todos os outros estão retidos no TSE. E nós estamos aí com um atraso, né? Esse processo foi aberto vista para o Ministério Público, só que aí não é no eleitoral, né? É o Ministério Público que oficia perante o Supremo Tribunal Federal, o subprocurador-geral da República, Paulo Gonê Branco, que escreveu aquele livro de constitucional com o ministro Gilmar Mendes, mas ele está também com esse processo, já tem, senhor presidente, alguns meses já, né? Então, o nosso colega subprocurador-geral é um professor, né? Autor de livros, está lá, certamente vai fazer um parecer assim, muito profundo, mas a gente tem um pouco esse problema, que já era, vamos dizer assim, a gente já gostaria que o Supremo já pudesse ter resolvido essa questão. Então, o que eu peço aqui, com relação a esse ponto, é que a Corte rejeite essa preliminar escorada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que não tem a menor dúvida assim, de afirmar assim, com tranquilidade de que não tem mais controvérsia sobre isso no Tribunal Federal. A única controvérsia que permaneceu foram essas decisões do TSE. Então é por isso, senhor presidente, que eu pedi que seja rejeitada essa preliminar e admitida a gravação. Nesse processo ainda ficou isso mais dramático, porque as testemunhas todas não apareceram, vamos dizer assim. A gente teria aí dezenas de testemunhas para falar sobre isso, mas acabou que na hora de julgar eles não apareceram. E no mérito aqui também, me parece que ficou comprovado essa situação de que foi oferecido lotes de terra num assentamento ali, num projeto da prefeitura, para as pessoas votarem no indivíduo que seria o prefeito. Até, vamos dizer assim, esse processo não seja mais a cassação do diploma ou do registro desse indivíduo, do senhor Ângelo Antônio Cortelete, porque não houve a intimação do vice, porque compunha a chapa, então acabou que ele virou só uma multa. Mas em termos de precedente, é importante o julgamento disso aqui, mesmo que seja apenas para manter a multa aplicada e reafirmar o compromisso dessa corte com a repressão à compra de votos e à captação em lista de sufrágio e toda a corrupção eleitoral, porque a gente vê que foi uma defesa do cidadão que estava ali tendo a sua liberdade cerceada por um sujeito que abusava do poder da prefeitura, né, de comprar, oferecendo benesses que os outros candidatos não têm como oferecer, esteado na jurisprudência da nossa Corte Suprema em matéria constitucional. Então, senhor presidente, é por isso que o Ministério Público agradece a Vossa Excelência e reitera o nosso parecer para que seja negado o provimento ao presente recurso. Muito obrigado.
Antes de passar a palavra ao eminente relator, eu gostaria apenas de registrar, e isso aí sem de forma nenhuma formular nenhum juízo de valor, mas a minha admiração pelo trabalho ético que o Dr. Carlos Vinícius Cabeleira realiza. É um jovem ainda, no início da sua carreira, muito estudioso, muito combativo, a quem eu cumprimento porque ele leva muito a sério o exercício das suas atividades funcionais. Palavra ao eminente relator.
Preliminar de cerceamento de defesa. Aduz preliminarmente o recorrente cerceamento de defesa em razão do indeferimento da oitiva da testemunha Paulo Roberto Folletto. Todavia, sem razão recorrente, compulsão dos autos, observa que inicialmente a oitiva da referida testemunha havia sido deferida pelo juízo da 37ª Zona Eleitoral, Espírito Santo, tendo sido expedida carta precatória para cumprimento da diligência. No entanto, designada a audiência pelo juízo deprecado para o dia 27 de maio de 2014, a testemunha, que é deputado, solicitou em 26 de maio de 2014 designação de nova data para a sua oitiva, uma vez que havia assumido compromissos anteriormente que o impediriam de estar presente na data agendada. À vista disso, o juiz deprecado expediu ofício ao parlamentar, consultando nova data para a designação da audiência ou esclarecimento se desejava não ser ouvido, tendo o deputado quedado inerte, folha 102. Dessa forma, entendeu o douto magistrado deprecado, com muito acerto, que, ao se omitir em responder à diligência, o deputado Paulo Folletto havia se utilizado da prerrogativa de se negar a testemunhar em razão de pelo menos um dos motivos previstos no artigo 53, parágrafo 6º da Constituição Federal de 88. E nessa linha, também entendeu o juiz da 37ª Zona Eleitoral do Espírito Santo, conforme se observa no despacho de folha 117. Salientou ainda o juiz de piso na sentença que os fatos narrados na inicial não demonstram qualquer participação direta ou indireta do deputado Paulo Roberto Folletto e que o simples fato de ser a testemunha deputado federal que conhece a realidade do município de Águia Branca e que participa ativamente da vida política e social local não indica que tenha conhecimento da situação entabulada nos presentes autos, sendo, portanto, dispensável a sua oitiva. Desta feita, diante dos fatos acima abordados, não vislumbro qualquer cerceamento de direito de defesa do hora recorrente, uma vez que tanto o juiz deprecante quanto o juiz deprecado não ouvidaram esforços para a oitiva da testemunha, que não foi ouvido porque usou da prerrogativa constitucional de quedar-se inerte. Outro sim, há que se levar em consideração que o deputado Paulo Roberto Folletto realmente não teve participação direta ou indireta nos fatos narrados na exordial e que a insistência na sua oitiva configuraria até mesmo um intuito procrastinatório no feito. À vista disso, afasta a prefacial de cerceamento de defesa arguída pelo recorrente e é como voto.
Gente, relator, então, rejeita a preliminar. Todos de acordo? Continua Vossa Excelência com a palavra.
Mérito. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso, passo a sua análise. Conforme brevemente relatado, tem-se em exame recurso eleitoral interposto por Ângelo Antônio Cortelete em face da respeitável sentença de folha 158 a 170, proferida pelo juízo eleitoral da 37ª Zona do Espírito Santo, através da qual julgou-se parcialmente procedente à representação eleitoral proposta pela coligação Águia Branca, Pode Mais, condenando o ora recorrente ao pagamento da multa eleitoral prevista no artigo 41A da Lei 9.504/97, no valor de 20 mil fios. Em síntese, a representação se funda no relato de que ora recorrente, então candidato ao cargo de prefeito do município de Águia Branca, teria praticado captação ilícita de sufrágio nas eleições de 2012, ao oferecer vantagem em troca de votos ao senhor Ananias Soares de Souza, consoante demonstram a declaração do aludido eleitor acostada à Folha 19 dos autos e a gravação inserida na mídia que se encontra à Folha 20, cujo objeto resume-se em conversa realizada entre o ora recorrente e o senhor Ananias, na residência deste último. Em sentença lançada às folhas 158 a 170, o juízo da 37ª Zona Eleitoral do Espírito Santo julgou parcialmente procedente a representação eleitoral, condenando o representado Ângelo Antônio Cortelete ao pagamento da multa eleitoral prevista no artigo 41A da Lei nº 1504/97, no valor de 20 mil fios. O magistrado de Piso ponderou ainda que, tendo o candidato Ângelo Antônio Cortelete sido derrotado nas eleições de 2012 e não tendo o candidato a vice-prefeito integrado à lide na condição de consórcio passivo necessário, tornou-se inviável a aplicação da penalidade de cassação do registro ou do diploma, restando cabível apenas a imposição de sanção pecuniária. As folhas 175 a 189, o representado apresentou recurso eleitoral em apreço, alegando em síntese que o representante não logrou êxito em demonstrar o suposto ilícito eleitoral, que as provas colhidas nos autos comprovam a inocência do recorrente, que houve armação e que foram forjadas provas na tentativa de prejudicar o recorrente politicamente, que as declarações e a gravação ambiental contida nos autos foram confeccionadas unilateralmente pela recorrida, sem o conhecimento do recorrente, não amparados pelo princípio constitucional do contraditório, que a gravação ambiental, sem conhecimento de um dos interlocutores e sem prévia autorização judicial, é prova ilícita, cerceamento de defesa pelo indeferimento da oitiva da testemunha Paulo Roberto Folheto. Ao final, o recorrente requeriu a improcedência da representação a fim de que seja absolvido da conduta que lhe foi imputada ou, alternativamente, seja reformada a sentença para a minoração da pena de multa ao mínimo legal. O doutor Procurador Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo seu desprovimento, haja visto a comprovação idônea e irrefutável da prática de captação ilícita de sufrágio. Pois bem, é ser disso que a captação ilícita de sufrágio, modalidade de abuso de poder previsto no artigo 41A da Lei nº 1504/97, que tem como bem jurídico tutelado a liberdade do voto, caracteriza-se pela oferta, promessa ou entrega de bem ou vantagem ao eleitor com o fim de obter-lhe o voto. De acordo com o entendimento firmado pelo Colegiado Tribunal Superior Eleitoral, no julgamento do recurso especial eleitoral nº 81, final 59, de relatoria da ministra Nancy Andri, julgada em 11 de dezembro de 2011, para a configuração da captação ilícita de sufrágio, é necessário que se verifique a ocorrência simultânea dos três requisitos seguintes. A prática de uma das ações previstas no artigo 41A da Lei 9.504/97, doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro da candidatura até o dia da eleição, inclusive. B. Fim específico de obter o voto do eleitor. C. Participação ou anuência do candidato beneficiário na prática do ato. Ou seja, a configuração da captação ilícita de sufrágio independe da gravidade das circunstâncias, bastando que sejam verificados os requisitos supramencionados. Daí a necessidade da existência de provas robustas e incontestes nos autos, a fim de configurar o referido ilícito eleitoral. No caso em análise, o juiz de primeiro grau considerou suficientes para a configuração do delito previsto no artigo 41A da Lei 9.504/97, as declarações firmadas por Ananias Soares de Souza, constantes à Folha 19 dos autos, e a gravação ambiental inserta na mídia acostada à Folha 20, que coadunam para o fato de que o ora recorrente, então candidato à reeleição do município de Águia Branca, Espírito Santo, teria oferecido ao referido eleitor vantagem pessoal, horas de máquina e pagamento de hora utilizada, e bem imóvel, um lote de terra no loteamento Mirante dos Pontões, além de ter prometido emprego para sua irmã em troca de votos da sua família nas eleições de 2012. Desconsiderou o ilustre magistrado as demais declarações presentes nos autos, firmadas por outros eleitores, porquanto não foram objeto da instrução processual, tendo sido produzidos unilateralmente pela coligação representante, sem possibilidade do exercício de defesa pelo representado, ora recorrente. Todavia, quanto às provas que foram valoradas pelo ilustre magistrado, aduz o recorrente às folhas 179 e 180 o seguinte, abro aspas, cumpre frisar que as declarações e a gravação contida nos autos foram confeccionadas unilateralmente pela recorrida, sem o conhecimento do recorrente, não amparados pelo princípio constitucional do contraditório. Inclusive, tal gravação foi realizada de forma ilícita, imoral, de forma sorrateira e inaceitável diante de um Estado democrático de direito, não podendo, sob nenhuma hipótese, ser considerada como meio de prova, especialmente por não ter sido objeto de perícia e nem de autorização judicial. Ademais, a atual jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é uníssona no sentido de que a gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento de um deles e sem conhecimento de um deles e sem prévia autorização judicial consubstancia prova ilícita e não se presta para fins de comprovação de suposto ilícito eleitoral, fecho aspas. Sobre a questão da utilização de gravação ambiental na seara eleitoral, impende destacar que até o julgamento do recurso especial número 54.178, em junho de 2012, o Colegiado Superior Tribunal entendia ser lícita a utilização de gravações ambientais, ainda que um dos interlocutores não tivesse conhecimento da gravação nos termos em que orienta o Supremo Tribunal Federal. Entretanto, no julgamento do recurso especial 34.426, em agosto de 2012, por maioria de votos, houve alteração na jurisprudência consolidada do Tribunal Superior Eleitoral, concluindo pela ilicitude de tal espécie de prova. Nos autos do recurso especial número 60.230, o plenário do TSE ponderou que o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal não poderia ser utilizado na seara eleitoral, pois, no caso dos julgamentos realizados pelo Supremo Tribunal Federal, a gravação ambiental foi admitida apenas para potencializar o direito de defesa do acusado. Contudo, diferente da situação fática analisada pelo STF, nos casos em que se imputa ao representado a prática de captação ilícita de sufrágio, a gravação ambiental não é utilizada para a defesa do mesmo, mas sim para acusá-lo. Isso porque, em suma, as gravações ambientais realizadas com proposta eleitoral por um dos interlocutores não se equiparam àquelas que são captadas como elemento de defesa. Pelo contrário, nas lides eleitorais, observa-se que a real motivação para gravações ambientais está direcionada à produção de prova acusatória, utilizada em processos cujo objetivo é a cassação do registro ou do diploma, ficando a conduta penal com objetivo meramente coadjuvante. Daí porque a garantia constitucional da privacidade não pode ser afastada sem que haja necessária e prévia decisão judicial que autorize a invasão da intimidade das pessoas gravadas, inclusive nos casos em que referida pessoa já é detentora de cargo eletivo e candidata à reeleição, eis que nessas situações não está o então candidato abarcado pela mitigação das garantias fundamentais em prol do interesse público. Corroborando tal entendimento, colaciona-se a jurisprudência que vem sendo mantida pela colenda Corte Eleitoral. Aspas, eu vou ler só a parte que interessa. Gravação ambiental, ilicitude da prova. A atual jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral tem assentado que a gravação ambiental realizada por um dos interlocutores, sem conhecimento de um deles e sem prévia autorização judicial, consubstancia a prova ilícita e não se presta para fins de comprovação do ilícito eleitoral, fecho aspas. Esse julgado é de relatoria do ministro Henrique Neves da Silva. Data, julgamento, 1/8/2014. E citei um outro julgado, no mesmo sentido, de relatoria da ministra Luciana Cristina Guimarães Rocha. Peço vênia para não ler, para não me tornar enfadonho. Depreende-se, pois, da análise dos julgados acima transcritos, que o entendimento firmado pelo Tribunal Superior Eleitoral caminha no sentido de que a gravação ambiental que ocorre sem o conhecimento de todos os interlocutores envolvidos somente pode ser considerada lícita quando precedida de autorização judicial ou quando se tratar de feito de natureza penal, o que não é o caso dos autos. Sabe-se, entretanto, que o Tribunal Superior Eleitoral, reexaminando recentemente, em 16 de abril do corrente ano, a questão da gravação ambiental de imagens ou sons sem consentimento de um dos interlocutores, considerou lícita a gravação realizada em via pública, haja vista que nesses locais não há quebra de privacidade. Vejamos, e eu vou ler só a parte que interessa aqui. Aspas, 4. Nos termos da atual jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento de um deles e sem a prévia autorização judicial é prova ilícita e não se presta à comprovação do ilícito eleitoral, porquanto é violadora da intimidade. Precedentes, citou diversos precedentes. 5. Diversa é a situação em que a gravação registra fato que ocorreu à luz do dia, em local público desprovido de qualquer controle de acesso, pois nesse caso não há violação à intimidade ou quebra da expectativa de privacidade. A gravação obtida nessas circunstâncias deve ser reputada como prova lícita que não depende de prévia autorização judicial para sua captação, e fecho aspas. Também é de esse julgado de relatoria do ministro Henrique Neves da Silva. Ocorre que a situação entabulada nos autos supramencionados não guarda compatibilidade com a situação fática ora analisada, eis que a gravação acostada à folha 20 foi confeccionada em ambiente fechado, privado, cujo ingresso demandava convite, que no caso foi do próprio gravador, Ananias Soares de Souza. Razão pela qual referida prova não pode ser considerada lícita, eis que flagrante a quebra de privacidade da pessoa gravada. Nessa linha, também já decidiu o colendo Tribunal Superior Eleitoral, confira-se, eu vou ler também só a parte principal do voto. Aspas. Tendo a gravação sido realizada em local privado, dentro da residência de quem gravou, sem o conhecimento dos demais, afigura-se inaplicável o novo entendimento jurisprudencial, firmado no recurso especial nº 637-61 de Minas Gerais, segundo o qual a gravação ambiental, sem a referida autorização judicial, é lícita quando realizada em ambientes públicos, admitindo-a como meio de prova contra a parte em processo civil eleitoral, entendimento sobre o qual guardo ressalva, fecho aspas, de relatoria da ministra Luciana Cristina Guimarães Lócio. Prosseguindo, ademais, a título de esclarecimento, convém transcrever o depoimento da testemunha Giovanni Aguiar de Aquino, acostada folha 83, cuja declaração revela que o ora recorrente, candidato à reeleição, foi convidado insistentemente para comparecer à residência do Ananias, local privado. Vejamos, abro aspas, que o Ananias pediu para o depoente levar o Brizola na casa do Ananias por umas 3 vezes, que o Ananias estava insistindo demais para que o depoente levasse o prefeito na casa dele, que na casa do Ananias tinha propaganda da candidata adversária, que o Ananias encontrava o depoente na rua quando ele pedia para levar o prefeito na casa dele, fecho aspas. Nestes termos, como as provas que embasaram a instrução da presente ação limitam-se às declarações de Ananias Soares de Souza e à gravação ambiental, uma vez que, conforme consta na sentença, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o magistrado desconsiderou as demais declarações constantes dos autos, já que foram produzidos unilateralmente pela coligação representante, sem que o representado tivesse possibilidade de exercer o seu direito de defesa, não há provas nos autos que consubstanciem suficientemente a condenação do ora recorrente. Isso porque, afastando-se a gravação ambiental acostada à folha 20, restam apenas para confirmar a prática de captação ilícita de sufrágio por parte do candidato a prefeito, Ângelo Antônio Cortelete, a declaração de Ananias Soares de Souza, ou seja, a mesma pessoa que realizou a gravação ambiental clandestina. E diante de tal fato, não me parece plausível a condenação do recorrente pautada única e exclusivamente na declaração da mesma pessoa que realizou a gravação ambiental, ora expurgada do conjunto probatório dos autos. Aliás, é nesse sentido que tem se manifestado o colendo Tribunal Superior Eleitoral. Vejamos, vou ler só a parte que interessa também. Aspas. A captação ilícita de sufrágio foi reconhecida na espécie em face da gravação da conversa entre eleitor e o candidato a prefeito, a qual é nula e, portanto, não consubstancia suporte para o reconhecimento do ilícito do artigo 41A da Lei 9.504/97, contaminando via de consequência o depoimento das testemunhas ouvidas em juízo, pois se trata de prova ilícita por derivação, fecho aspas, de relatoria também do ministro Henrique Neves da Silva. Citei também um outro no mesmo sentido, de relatoria do ministro Gilmar Ferreira Mendes. Peço vênia para não ler, para não me tornar cansativo. Por outro lado, convém ressaltar que, embora não tenha sido objeto de valoração pelo magistrado de piso, as testemunhas de defesa ouvidas em juízo foram uníssonas em corroborar as teses da defesa, no sentido de que os fatos articulados nos autos pela coligação representante não passaram de armações políticas em razão de conflitos existentes entre os candidatos à prefeitura daquela municipalidade nas eleições de 2012. À vista disso, no meu sentir, inexistem nos autos outros meios de provas robustos e incontestes capazes de manter a condenação imputada pelo juiz da 37ª Zona Eleitoral do Espírito Santo à hora recorrente. Por fim, observei que o ilustre juiz sentenciante deixou de aplicar, em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa, a penalidade de cassação do registro à hora recorrente, pelo fato do seu candidato a vice-prefeito não ter sido chamado a integrar a lide na condição de consorte passivo necessário, bem como não terem sido ambos candidatos eleitos no período de 2012. Todavia, hei por bem deixar de me manifestar sobre a questão da aplicação da penalidade de cassação do registro, uma vez que o julgamento do mérito recursal pela improcedência da ação torna prejudicada a sua análise. Haja visto que eventual consideração acerca da necessidade de aplicação da penalidade de cassação do registro obrigaria o retorno dos autos ao juiz de origem, a fim de que proferisse novo provimento jurisdicional prejudicial à parte recorrente, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico. Ante o exposto, com êxito do recurso, para, dando-lhe provimento, julgar improcedente a representação eleitoral apresentada pela coligação Águia Branca Pode Mais, por entender que não há prova suficiente nos autos que comprove a prática de captação ilícita de sufrágio, e é como voto.
Neste relator, então, dá provimento ao recurso, julgando improcedente a representação. Alguma divergência com relação ao voto?
Presidente,
Pois não, doutor Simões.
Eu estive aqui pesquisando pela internet aqui julgados e localizei alguns julgados. Realmente retrata a parte inicial do voto do eminente relator, quando Sua Excelência destaca a especialidade em relação à matéria eleitoral e que o TSE estaria ou vinha julgando no sentido da licitude e depois da ilicitude. Eu achei alguns julgados, até comentava com o colega doutor Danilo, considerando lícito nesse sentido, mas precisa analisar a circunstância em que essa prova foi colhida. De maneira que, até pela discrepância desses entendimentos, nós não podemos chegar aqui e dizer que isso é um rótulo de que, agindo dessa forma, em todos os casos, seria lícita ou ilícita a colheita dessa prova. Então, em razão dessas dúvidas, até para que eu possa ter um contato melhor com a prova produzida, embora, parabenizando o eminente relator pelo robusto voto proferido, eu respeitosamente vou pedir vista para proceder a uma análise mais detalhada, até em homenagem à sustentação oral aqui do ilustre Procurador Regional Eleitoral.
Vasquez, então, vai com vista de Marlon Simões, a quem agora eu transfiro a presidência para que eu possa julgar o processo pautado sobre o número 1 da pauta de hoje.
Muito bem, é o pregão.
Prestação de contas, número 1428-98, classe 25, candidato remetente ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2014, senhor Hilton Malafronte Lopes. Ausente o candidato apregoado,
senhor presidente. Senhor presidente, agrede a corte, eminente doutor procurador. Trata-se de prestação de contas remetida por Hilton Malafronte Lopes, candidato ao cargo de deputado estadual nas eleições realizadas em 2014. Vou fazer um resumo, uma síntese do voto. porque a hipótese já foi objeto de julgamento em vários processos nessa corte. A conclusão do meu voto é pela aprovação com ressalva em consonância com o parecer exarado pela COSIM e pelo Ministério Público. Irregularidades seriam a seguinte: omissão de receita na segunda prestação de conta parcial, devidamente informada na prestação de contas final, e abertura extemporânea da conta bancária específica para a movimentação financeira, sem que antes da abertura tenha sido recebida doação ou realizada despesa. Como eu consignei no início da leitura do voto, a conclusão do voto teve aprovação com parecer exarado, não pela COSIM e pelo Ministério Público. Estão julgando aprovado com ressalva as contas remetidas nos termos do artigo 30, inciso 2, da Lei Federal 9.504. É como voto, senhor presidente.
Divergência? Então, assumo nesse sentido e eu devolvo a presidência a Vossa Excelência.
Número 2, doutor Danilo, é o relator. Feito o pregão, palavra eminente relator.
Representação número 16-09, classe 42, oriunda de Boa Esperança. Representante, juízo da 41ª Zona Eleitoral do Espírito Santo, representado o senhor Paulo Artung e outros. Excelência, ausente o representado.
Senhor presidente, eminentes pares, eu vou fazer um resumo, até porque a questão é realmente simples, é singela. Houve uma, não se pode chamar de representação, foi autuado como representação, mas na realidade foi um boletim de ocorrência sobre um comício realizado na 41ª Zona Eleitoral, Boa Esperança, e que nesse comício realizado com a presença do candidato a governador Paulo Artung, foi próximo a hospital, rodoviária, menos de 100 metros desses locais. Por essa razão, haveria aí, em tese, um ilícito eleitoral presente. Esse boletim de ocorrência foi encaminhado ao magistrado, o magistrado encaminhou ao Ministério Público local, ao promotor local. O promotor ficou com esses autos mais de 8 meses e encaminhou esses autos a este egrégio Tribunal Regional Eleitoral apenas aí nesse prazo de 8 meses que eu já tratava, muito depois, agora recentemente, muito depois das eleições. Então, o processo foi ao Procurador Regional Eleitoral, doutor Carlos Vinícius, que emitiu parecer pelo arquivamento, considerando que a diplomação dos eleitos encerrou-se prazo para a propositura das ações cíveis eleitorais, não havendo qualquer medida a ser adotada, a Procuradoria Regional Eleitoral requer a extinção do feito sem resolução do mérito por falta de interesse processual. Esse foi o parecer do Ministério Público Eleitoral. Inclusive, é preciso que se faça o registro, doutor Carlos Vinícius determinou que se oficiasse a Corregedoria do Ministério Público do Estado do Espírito Santo para fins de apurar o ocorrido e a adoção das providências cabíveis ao caso. Porque o que há de interessante, vamos dizer, nesses autos, é que eles tenham ficado mais de 8 meses sem qualquer movimentação na mesa do promotor de justiça. Eu estou acolhendo a promoção pelo arquivamento, estou apenas um pequeno dissenso, mais de conceito. O doutor Carlos Vinícius está acolhendo pela extinção do feito, pela falta de sem resolução de mérito, pela falta de interesse processual, e eu estou entendendo que a hipótese é de decadência. Não desconheço que há uma parcela importante da jurisprudência que entende pela falta de interesse processual passado o período, mas me parece que, utilizando o purismo processual, a hipótese não é de falta de interesse processual. Por quê? Porque o interesse há, efetivamente. O que falta é a possibilidade de ação, uma vez esgotado o pleito. Então, eu estou acolhendo o arquivamento por decadência, julgando o mérito pela decadência e determinando também o arquivamento. É como estou votando, senhor presidente.
Suma nesse sentido. Pautado sobre o número 3, embargo e declaração, já julgamos. Número 4, prestação de contas, é relator doutor Elimar.
Prestação de contas número 1545-89. Candidato remetente, senhor Ricardo Leandro Mauri, cargo nas eleições de 2014, deputado estadual. Ausente o remetente, excelência.
Senhor presidente, como o voto é um pouquinho longo, fiz um pequeno resumo. A COSIM opinou pela desaprovação das contas em razão da seguinte irregularidade: despesas com combustível sem registro de locações, cessões de veículos, item 6 do relatório conclusivo. Informou ainda que a prestação de contas estava desacompanhada de instrumento de mandato para a constituição de advogado, nos termos em que exige a norma disciplinada no artigo 40, inciso 2, a linha G da resolução TSE 23406/2014, item 3 do relatório conclusivo. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou no sentido de que as contas sejam julgadas não prestadas, uma vez que o candidato apresentou intempestivamente o instrumento de mandato e os esclarecimentos referentes aos gastos com o combustível sem o devido registro de locações / cessões de veículos. Requereu ainda, alternativamente, caso este tribunal considere sanado o vício referente à representação processual, sejam julgadas desaprovadas as contas. Apesar de o candidato ter apresentado o instrumento de mandato de forma intempestiva, eu estou relevando a intempestividade em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e para prestigiar o princípio da primazia do julgamento do mérito, consoante já me manifestei quando do julgamento das prestações de contas números 14.88.71 e 13.25-91. Por outro lado, verifico persistir a impropriedade referente às despesas declaradas com combustível sem registro de locações / cessões de veículos no valor de R$ 3.887,60, pois as justificativas apresentadas pelo candidato foram intempestivas e, por consequência, não podem ser levadas em consideração neste julgamento, eis que ainda existe previsão legal para a juntada de documentos após o prazo previsto no artigo 49, parágrafo 1º da resolução TSE 23406/2014. Nesse sentido, já se manifestou essa egrégia corte quando o julgamento da prestação de contas número 1261-81. Ademais, caso fossem consideradas, as justificativas não seriam suficientes para sanar a falha em questão, uma vez que, embora o candidato alegue ter sido utilizado apenas o seu veículo próprio na campanha, não consta nos autos a nota fiscal indicando qual veículo foi abastecido e tampouco o certificado de registro do veículo, comprovando ser o prestador de contas seu proprietário. Observa-se ainda que a quantia envolvida, além de possuir valor absoluto considerável, corresponde ao percentual de 27% dos recursos movimentados pelo candidato em sua campanha eleitoral, que foram no importe de R$ 14.376,26, impedindo, por conseguinte, a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Dessa forma, não resta dúvida de que a falha em questão maculou as contas apresentadas, razão pela qual julgo desaprovadas as contas apresentadas pelo candidato Ricardo Leandro Mauri, referente ao pleito eleitoral de 2014, é como voto.
Pela desaprovação é a conclusão do eminente relator. Alguma divergência nesse sentido? Súmula nesse sentido. Número 5. Pregão, doutor Dari, é o relator.
Prestação de contas número 1775-34. Candidato remetente, cargo de deputado estadual, o senhor José Luiz Donati. Ausente o candidato, excelência.
Ministro Presidente, egrégia corte, peço vênia para ir direto ao voto. Trata-se de uma prestação de contas de um candidato a deputado estadual que conseguiu obter recursos estimáveis no valor de R$ 6.167 e, efetivamente, recursos em espécie no valor de R$ 1.311. Então, decido eu aqui. Extrai-se dos autos que o remetente deixou de apresentar a primeira prestação de contas parcial e o recibo eleitoral relativo ao recebimento de recurso financeiro no valor de R$ 7,00. Verifica-se ainda que o candidato lançou todos os recursos arrecadados durante a campanha como arrecadação financeira, quando, na verdade, do montante total arrecadado, R$ 7.478,50, apenas R$ 1.311,00 reais corresponde a recursos financeiros arrecadados, sendo o restante obtido mediante doações recebidas de outros candidatos e partidos políticos. Tal falha gerou duas distorções na prestação de contas do candidato. A primeira, informação de que houve arrecadação de recursos financeiros antes da abertura da conta bancária. A segunda, omissão de doações. A apresentação das contas parcial é exigida pelo artigo 36 da resolução 23406/2014, contudo está pacificado nesta Igreja Corte Eleitoral o entendimento de que tal falha seja apenas uma ressalva nas contas quando os valores anteriormente omitidos são devidamente registrados, como no caso presente, na prestação de contas final. E aí eu cito vários julgados, vou deixar de lê-los para não ser enfadonho, como diz o nosso ilustre doutor Elimar Pinto. Quanto à ausência de recibo eleitoral relativo ao valor de R$ 7,00, em que pese tratar-se de descumprimento da norma, aplica-se em caso os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Com relação à informação de que houve arrecadação de recursos financeiros antes da abertura da conta bancária, na verdade, tais doações referem-se a recursos estimáveis em dinheiro. E conforme remansosa jurisprudência, tal inconsistência não possui gravidade suficiente para dar causa à desaprovação das contas. Mais uma vez, eu cito vários julgados. Quanto às omissões de doações, digo eu, o Sistema de Prestação de Contas Eleitorais, SPCE, apontou a omissão de doações estimáveis no montante de R$ 6.167,00. Contudo, toda essa arrecadação foi devidamente declarada, inclusive com a emissão de recibos eleitorais. A omissão fora apontada pelo referido sistema em virtude de ter o remetente declarado tais doações como uma arrecadação financeira, ao invés de recursos estimáveis. É firme o entendimento da Corte, no sentido de que o erro no preenchimento das peças que compõem a prestação de contas, quando for possível verificar a origem e destino dos recursos utilizados pelo candidato, trata-se de falha formal. E aí eu cito julgados aqui da relatoria do doutor Marcos Felipe Botelho Pereira. Assim, considerando que no caso, ora em análise, as distorções apontadas pelo SPCE ocorreram em virtude de o candidato ter declarado as doações estimáveis em dinheiro como recursos financeiros e que a documentação constante dos autos comprova a origem e destino de todos os recursos utilizados na campanha, pedindo máxima vênia ao entendimento tanto da COSIM quanto do douto Procurador Regional Eleitoral, considero tratar-se de tal falha de mero erro formal. O que me leva, com base no artigo 30.2 da Lei das Eleições, combinado com o artigo 54.2 da resolução referida do TSE, a votar no sentido de aprovar, com ressalvas, a prestação de contas apresentadas pelo senhor José Luiz Donati, concernente à arrecadação e aplicação de recursos na campanha eleitoral de 2014, próximo passado. É como voto, eminente presidente?
Todos de acordo com a conclusão do eminente relator? Suma nesse sentido. Último processo faltado sobre o número.
Prestação de contas número 1436-75. Candidata remetente será Ilza Rodrigues, cargo disputado das eleições passadas, deputada estadual. Ausente a candidata, apregoada, excelência.
Eminente relatora.
Trata-se de prestação de contas. O controle interno opina pela desaprovação, por entender que as falhas prejudicaram a análise das contas apresentadas. O MPE também opina pela desaprovação, entendendo que as irregularidades são graves e comprometem a transparência e confiabilidade das contas. Contudo, trata-se de irregularidades que já foram analisadas por essa corte, que eu passo a mencionar. A primeira é a omissão de despesa e doações da segunda prestação de contas parciais. Então, o fato da candidata haver declarado todas as receitas e despesas na prestação final revela que a omissão inicial não comprometeu a fidedignidade das contas. A segunda, em relação à não emissão de recibos eleitorais em relação à cessão de mão de obra e de veículos. Nesse caso, o controle interno informa que foram apresentadas declarações de cessão de mão de obra de veículos, mas tais receitas não foram devidamente informadas na prestação de contas. Tampouco foram emitidos os respectivos recibos eleitorais. Contudo, instada a se manifestar, a candidata esclarece que teve dificuldades operacionais na administração da campanha, mas que apresentou os termos de cessão de mão de obra de veículo e que, portanto, não houve a intenção de emitir tais informações. Compulsando aos autos, verifico que, de fato, o recebimento das cessões não restou devidamente informado e não houve emissão dos respectivos recibos eleitorais. em descumprimento ao artigo 10 da resolução TCE 23.406 de 2014. Todavia, tendo em conta que os termos de sessão foram apresentados pela candidata nos autos, folhas 24 até 33, permitindo a verificação da origem das receitas recebidas, entendo que tal irregularidade por si só é insuficiente para a desaprovação das contas. Terceira irregularidade é a despesa contraída após a data da eleição. A COSIM alega que foi constatada a despesa no valor de R$ 41,66, realizada após a eleição. Ao prestar esclarecimentos, a candidata informa que a despesa foi realizada em data anterior à eleição, contudo a nota fiscal foi emitida posteriormente. Realmente restou evidenciado que a despesa foi contraída após a data das eleições. No entanto, o valor envolvido é irrisório, R$ 41,66, e representa apenas 0,26% do valor total da campanha, atraindo a incidência do princípio da proporcionalidade. A outra irregularidade seria a omissão de despesa. Em seu relatório, a COSIM identificou omissão de despesa na prestação de contas através de procedimento de circularização emitida pelo fornecedor Placar Mídia Exterior Limitada, no valor de R$ 1.560. Após a diligência, a candidata junta a nota fiscal da referida despesa e indica o nome do real fornecedor. Verifico que, de fato, a despesa em questão não foi declarada na prestação de contas. No entanto, a candidata apresentou a nota fiscal do serviço, possibilitando a análise da regularidade da despesa. Ademais, observo que o valor da despesa é nominalmente baixo e perfaz apenas 9,6% da campanha, da despesa de campanha, o que, tendo em conta o princípio da proporcionalidade, não é capaz de gerar a desaprovação das contas. Outra seria recebimento indireto de recurso oriundo de fonte vedada. Contudo, esse colegiado tem entendido reiteradamente que as doações realizadas por empresas controladas pela Vale são regulares e não afrontam a legislação eleitoral. Então, também estou superando essa irregularidade. Por fim, omissão de depósito realizado na conta bancária de campanha. A controladoria aponta que houve depósito de R$ 40,00 na conta de campanha, porém a quantia não foi declarada na prestação de contas. Compulsão dos autos observa que, de fato, a candidata deixou de indicar o valor na prestação de contas, tendo em vista que as justificativas por ela apresentadas não afastaram a irregularidade apontada. Entretanto, o valor envolvido da inconsistência é ínfimo, perfaz somente 0,19% da despesa de campanha, devendo ser aplicado, no caso, o princípio da proporcionalidade. Por fim, o meu voto é pela aprovação com ressalvas, por conta do já relatado. Como voto.
Relator, então, conclui pela aprovação com ressalva. Alguma divergência? Não. Súmula nesse sentido. Parte administrativa, para o processo pautado sob o número 1, é um protocolo, alternância das funções eleitorais da 42ª Zona Eleitoral, Colatina e São Roque. É uma adequação. Todos receberam cópia. Todos de acordo? Todos de acordo? O número 2 é também uma minuta da nova resolução para a regulamentação das contratações de solução de tecnologia da informação e comunicação, objetivando a regulamentação da gestão de contrato. Todos também receberam uma cópia. Todos estão de acordo? Aprovada a unanimidade.
Presidente.
Pois não.
Eu tenho aqui uma proposta da Egrégia Corregedoria Eleitoral, apenas no sentido de prorrogar por mais 30 dias a coleta de dados biométricos solicitada pela meritíssima juíza da 13ª Zona Eleitoral de Guaçuí, Divino São Lourenço. Houve uma justificativa de que essas medidas se iniciaram em 8 de outubro, não houve a expectativa gerada, ela quer apenas estender para que mais pessoas possam ser beneficiadas. Nesse sentido, eu proferi decisão, deferindo o pedido, propondo essa prorrogação com mais 30 dias, que submeto agora ao Pleno, e já com proposta de resolução 347/2015, nesse sentido.
Nosso digno corregedor submete, então, essa proposta. Todos de acordo? aprovada a unanimidade. Tá, acho que está faltando divulgação lá em Guaçuí.
Isso. Exatamente.
Nada sentido. Mais havendo, agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a sessão, lembrando da próxima, na próxima quarta-feira. Muito obrigado.
Nessa proposta aí, só lá, momentaneamente, né?